Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata.
E esses fantasmas nos divertem mais uma sexta-feira e hoje, Renata, a gente vai ter muita árvore. Muita árvore.
Ai, olha só, Juliana, você fala logo qual é o tema, porque eu quero fazer um comentário, porque me deixou muito surpresa que a gente demorou um tempão para escolher ele, porque ele era um dos temas iniciais quando a gente criou o podcast lá em 2019, sabe?
Pois é, né, Renata? Mas a gente gosta de. Sei lá, de mudar as coisas na última hora. A gente fica. Quer dizer, por última hora a gente diz sempre um mês antes. Isso
É,
pra gente é a
exatamente.
última hora, mas tá tudo bem.
Sim.
Gente, floresta, é isso. Desculpa, eu percebi que a gente ainda não tinha dito.
Mas eu não tinha dito. É, o tema é florestas. Gente, eu fiquei rindo, Juliana, porque. Ah, eu tava comentando com Juliana, gente. A nossa agenda toda do ano até abril, ela já tá pronta desde o final de novembro do ano passado, né? De
É, você quer
2020.
saber o que? Quando eu abro esse documento do Docs que tá aqui, isso, eu escrevi o texto desse episódio no dia 5 de dezembro.
Tá vendo? Exatamente. E aí eu ri muito, porque, tipo, 3 semanas atrás, o Mundo Freak lançou um episódio de florestas, aí eu, não, não, pera, calma. Aí eu, não, tá tudo tranquilo, sabe? É a vida, sabe? Essas coincidências acontecem de fato.
Na verdade, eu ia falar, olha só, já estamos em fevereiro, já é para a gente fechar o resto dos episódios do ano.
Essa garota tá louca, gente. Ela tá louca.
Ai, gente, funciona assim, eu preciso estar com tudo, sabe? Senão é
Antes da
pânico.
gente falar de floresta, Juliana, ainda continua aquele lance de que a gente, eu falo a gente, uma unidade, entende? Nesse caso, jamais acamparia em uma floresta e
Ah,
essas
para mim
coisas.
sim. Para mim, claro que sim. Eu nunca faria isso.
Isso me lembrou que estavam compartilhando nas redes sociais um
Ah.
vídeo de uma mulher falando sobre a forma como você pensa, a sua percepção sobre o que ela estava te falando ali no vídeo.
Achei que você falasse a sua percepção sobre um acampamento. Eu falo, nossa, que específico.
Não, não. Como é que. É assim. Envolve floresta, gente. Ela faz um teste psicológico. Ela fala, pense rápido. Tipo, se você está numa floresta, quem que você se imagina ao seu lado? Se você imaginou fulano e tal, é porque ela é a pessoa mais próxima a você. E aí, você vê um bicho. Qual o tamanho desse bicho? Porque o tamanho desse bicho são o tamanho dos seus problemas. Aí, logo depois, você vê uma casa. Qual o tamanho dessa casa? Aí tem alguma coisa, enfim,
Ai, mas
agora eu
agora eu
não
queria
lembro.
saber. Agora, Renata, olha o problema. Agora eu queria fazer esse teste sem saber. Agora eu já estou induzida.
Não, mas calma aí, calma aí. Aí ela diz também: a casa tem uma cerca ou não tem uma cerca? E você entra na casa. Dentro da casa tem uma mesa. O que tem em cima da mesa? Porque aí são as coisas que você está fazendo. Aí, gente, sem brincadeira, por aí, eu tô numa floresta, né? Aí
Você não vai entrar na casa
eu
estranha.
imaginei que eu tava com Juliana de fato, gente. De fato, eu imaginei que eu tava com Juliana, porque eu tô numa floresta, vou botar a Juliana nesse conceito.
Ai,
Aí
obrigada.
eu vejo um bicho. Aí eu falei, um viado? Claro, é uma floresta, né?
É um
Ok.
patrono ou é um patrono?
Não, era realmente, não era um patrono.
Tá.
Aí logo depois, uma casa. Bem, uma casa na floresta claramente é uma cabana. Eu não vou. Aí foi que uma amiga respondeu: quem é que pensa a casa da Shakira no meio de uma
Pois
floresta?
é.
E aí você, tipo assim, e não tem cerca, por motivos óbvios, é uma casa abandonada
No meio da floresta,
dentro
abandonada,
da
caindo aos
floresta.
pedaços.
Exato. Na mesa eu botei uma fruteira, porque, tipo, é esteticamente bonitinho, tem uma fruteira. E
A
eu
casa está
fiquei.
caindo aos pedaços, mas a fruteira está direita.
Eu falei que tem uma fruteira, não tá cheia de frutas, é só uma fruteira. E eu fiquei, gente, mas para mim esse teste não funciona, porque se eu tô numa floresta, eu vou pensar tudo que eu associo à floresta, né?
Verdade. É, não, o lugar vai indicar muita coisa, né? Faz sentido.
Exatamente.
Ah, mas
Mas
agora eu
era
queria ter
só isso.
feito. Eu adoro essas coisas, Renata. Adoro esses testes aleatórios.
Ai, desculpa, mas eu só quis comentar, gente, sobre. Já que era floresta, eu achei que o timing coincidia.
Eu adoro um teste de personalidade, Renata. Faço todos.
Então, gente, eu que vou começar contando a história. E a floresta que eu. Assim, eu vou dizer para vocês que eu tô passando muito mal hoje. E que se a minha variação, né, minha voz sofreu muitas variações, é porque eu tive que correr e voltar, sabe? E aí a minha voz tá variando, mas tá tudo ok, né? Vida que segue.
Renata, eu quero deixar o um espaço vazio em que você vai sair e você voltar. Esse é o episódio mais longo do mundo, porque aí vai ficar eu parada em silêncio esperando o Renato voltar.
Por favor, cortar todos os espaços. Ok, então, gente, estamos rindo, porque a verdade é que a gente sabe que a floresta que eu vou comentar, ela não é uma surpresa para ninguém, que um dia euzinha mesmo falaria sobre ela aqui no podcast, tendo em vista que eu comentei sobre ela, assim, muito por alto no episódio 3, quando falamos sobre parques de diversão. E eu contei a história do Gulliver's Kingdom, que é um parque vizinho a Okigahara, a infelizmente tão conhecida Floresta dos Suicídios, que busca hoje em dia apenas recuperar seu nome. Eu vou explicar isso em breve. Essa foi a única referência que eu vou usar ela como Floresta dos Suicídios, e vocês vão entender depois. O motivo pelo qual a gente estava rindo bastante antes é porque, né, é um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais pesado, essa parte agora.
E também, mas eu juro, sejamos sinceras, né, Renata? A gente começou só contando tragédia para rir, então isso também ajuda a risada, isso aí.
Exatamente. Então, gente, fiquem tranquilos que a forma como eu vou abordar a história toda aqui vai ser uma forma bem mais light, mais tranquila, eu acho. Então, assim, alguns podem nunca ter ouvido falar sobre a Okigahara, outros já ter ouvido falar sobre ela há muito tempo, porque, afinal, ela é realmente bem falada. Os demais podem tê-la conhecido quando um dos imbecis, é imbecis mesmo, o termo é imbecis, dos irmãos Paul gravou um vídeo lá, sendo extremamente desrespeitoso e tomou uma multa de muitos milhões de dólares. Foi o Logan Paul, inclusive, aqui eu digo o nome do imbecil, claro. E pra isso foi parar...
Eles dois são uma unidade só.
É, eu nunca sei qual... Eu tive que realmente confirmar qual dos dois era, porque eu não sabia. Inclusive, eu acho que eu inventei o outro, que era o Aaron Paul. E, na verdade,
não,
o outro
é Jake.
É Jake, é, exatamente.
É? E Logan, é, tá. E eu já ia falar, mas calma, mas Jake não era o que a Renata acabou de falar que tava na floresta? Ou eu que pensei no nome, foi isso?
Não, é Logan, cara. E sim, foi parar em tudo quanto era portal de notícias, por isso que eu acho que algumas pessoas sim podem ter ouvido falar sobre o Okigahara nessa situação. E também podem ter aqueles que tiveram conhecimento através de dois filmes considerados péssimos e que eu nunca me dei o trabalho de assistir, porque se eu vou investir meu tempo em ver algo sobre um assunto que eu sei que vai ser pesado, que pelo menos essa história seja bem feita, bem construída, né? Então, eu vou falar para vocês quais são os filmes. E vocês vão me matar daqui a pouco, mas tudo bem.
Ai, curioso.
Os filmes são O Mar de Árvores, estrelado por Matthew McConaughey, Naomi Watts e Ken Watanabe, um dos únicos atores japoneses ou de ascendência japonesa que Hollywood conheceu durante anos.
Exato.
Eu digo isso porque o Ken Watanabe representa a piada do audiovisual britânico sozinho. Quando a gente fala que parece que lá só tem 50 atores e eles ficam rotacionando nas obras. Só que aqui nesse caso era o Ken. Entendeu?
Não, sei, até assim, hoje, se bobear, vira e mexe, é com ele que eles votam de novo.
E assim, gente, claro, eu tô exagerando, né? Tinham mais dois, uau! Só que de gerações completamente diferentes, tipo o Kari Hiroyuki Tagawa ou o Jorge Takei. Cada um deles estava fazendo outros trabalhos, sabe? Mais TV, dublado, essas coisas. Então, assim, eu acho que a alfinetada de hoje a Hollywood já foi feita e entendida. E se não for entendida, estou dizendo que uma etnia só pode ter no máximo 5 atores populares ao mesmo tempo ou Hollywood entra em colapso. É, eles não aguentam, entende? É muito complicado. Continuando. Então, O Mar de Árvores, ele conta a história de um homem, o Matthew, que vai ao Okigahara se matar e acaba conhecendo um outro cara, o Ken, que está lá para fazer a mesma coisa. Mas ele acaba arrependido e o Matthew decide ajudar ele a encontrar a trilha para sair da floresta. Mas os dois se perdem muito lá dentro. Assim, gente, basicamente o filme custou 25 milhões de dólares, fez 800 mil dólares, foi vaiado em Cannes. Eu vou até ler uns trechos da crítica.
Ai, mas o problema, Renato, quando você fala isso, me dá vontade de ver.
Até, eu não sei, com o trecho da crítica que eu vou ler agora pra ti.
Ai.
Ken Watanabe tem pouco a oferecer além de gemer de agonia, murmurar enigmaticamente e, no geral, tentar agir como se cada palavra que McGonagall não o tivesse entediando, desculpa a expressão, até a morte.
Ai, eu quero ver, eu quero ver pra rir, pra sentir vergonha alheia.
É assim, o filme é bem ruim, segundo todos. E, gente, assim, eu sei que eu geralmente não me importo com crítica pra assistir filme. Na verdade, eu amo filme ruim. Mas eu volto a repetir que, sendo sobre esse assunto, eu acho que vocês deveriam anotar pra não verem também, sei lá, sabe? Já o segundo filme, ele foi lançado em 2016, no ano seguinte do O Mar de Árvores. É, nossa, é, realmente.
Não desistem, Renata, não desistem.
Apesar de não ter fracassado na bilheteria, ele, assim, também não foi um sucesso e é considerado bem... O que, pra mim, é melhor que entediando até a morte. Ele é estrelado por Natalie Dormer, de Game of Thrones, ou Jogos Vorazes, e Taylor Kinney, que é o ex-senhor Lady Gaga, ou Chicago Fire. A plot desse filme é que a polícia japonesa liga para Natalie para avisar que a irmã gêmea dela foi vista entrando em Okigahara, e ela pega o primeiro avião possível para encontrar a irmã, porque como elas são gêmeas, ela consegue sentir uma conexão e sabe que ela ainda está viva. Então, essa é a plot desse filme. O pessoal também disse que é meio sofrível, então... Mas ele não te chamou tanta atenção quanto o Mar de Árvores, né, Juliana?
Pois é, não. Porque o outro, pelo menos, você vê esperando que vai ser ruim, entendeu? Agora eu quero ver Ken Watanabe parecendo entediado.
Ai, gente, desculpa. Eu tenho um crush no Ken Watanabe desde sempre.
Entendeu?
O homem tá com 60 anos e eu continuo com crush nele.
Você me deixa curiosa. Assim, eu vou assistir o filme? É óbvio que não. Mas se alguém me mandasse um compilado dessas cenas, eu assistiria.
Ai.
É isso.
Então, assim, mas agora vamos falar de um filme que eu imagino que ninguém aqui ainda tenha assistido, porque ele foi lançado no dia 5 de fevereiro desse ano, ou seja, 5 de fevereiro de 2021, ou seja, poucos dias atrás, e eu sinto que as pessoas estavam meio cansadas de ver só Hollywood tentando abordar essa história, e o Shimizu Takashi decidiu criar uma trama para Okigahara. Quem é Takashi, Renata? Ele é apenas ninguém menos, ninguém mais que o criador de João e sua franquia, isso mesmo, responsável por O Grito e a queridíssima Kayako. O Takashi lançou Jukai Mura, ou Suicide Forest Village, inspirado em Okigahara, e que conta a história de uma caixa misteriosa que chega de uma vila escondida no meio de uma floresta famosa por ser um local de suicídios que, uma vez que você entra, nunca mais consegue sair. Ah, essa caixa aparentemente tem alguma maldição. Algumas pessoas da crítica deram tipo 3 estrelinhas, então fica a questão. Será que pode ser uma bomba que nem os outros ou pode acabar surpreendendo? Porque, assim, 3 estrelinhas é um crítico, né? Tem que fazer a média de estrelinhas. E aí me digam vocês, porque no momento eu quero ver coisas mais para relaxar a mente e isso acaba me deixando muito tenso. Então, vocês assistam e depois me contem. Então, chegando até aqui, vamos falar sobre Okigahara, a Okigahara Jukai, ou Jukai, ou melhor, o Mar de Árvores. Antes de começar a contar um pouco de sua história, eu queria falar que faz um tempo que eu li um artigo muito lindo sobre Okigahara, e eu fui atrás dele porque achava que era importante colocar isso no podcast. É o tipo de coisa com a qual compactuo e gostaria de conscientizar nossos ouvintes sobre o assunto quando eles forem contar aos amigos, aos conhecidos, aos familiares, ou apenas compartilhar nas redes sociais sobre Okigahara. Eu encontrei esse texto enquanto aprendia sobre o Gulliver's Kingdom, mas eu não quis levar a influência que ele teve em mim para aquele roteiro, principalmente porque era o início do podcast, eu não sabia muito bem também como a gente devia seguir a nossa linha de pensamento, ou ficar criando 1000 explicações que poderiam acabar fugindo do tema. Então, hoje em dia, eu gosto mesmo de fazer as explicações todas, fugir do tema, vocês sabem. Então, sim, é sempre importante ter respeito ao falar sobre diversos lugares, e principalmente esse, mas não é sobre isso. Eu vou ser bem sincera, e não sei como outros podcasts decidiram falar sobre ela, ou abordar sobre ela. Isso não é uma crítica, vem de um desejo de criar uma abordagem que eu me sinta confortável. Então, o que supostamente eu usaria como uma conclusão, eu decidi usar como abertura. Atualmente, a Okigahara luta para ser muito mais que a floresta dos suicídios. Ela luta para que seja conhecida por sua beleza em um mundo que constantemente só quer prestar atenção a ela no meio da desgraça. A Golden Gate Bridge é o lugar onde mais pessoas se suicidam no mundo, e nem por isso ela é conhecida, popularmente não, ela não é chamada, como a ponte dos suicídios, e continua como um belo status de cartão postal e ponto turístico. Sim, então ela vai aparecer listada como um dos pontos mais utilizados para o suicídio. Mas, gente, isso não é o título da Golden Gate, sabe? Então, qual mencionar Okigahara já faz com que as pessoas gritem "Ah!" E você já sabe o que será dito após essa exclamação, sabe? Então, eu preciso deixar claro que foi um homem branco que escreveu o artigo. E apesar de concordar com ele em certos aspectos, como esses que citei, eu me incomodei com ele em outros, como ele criticar alguns japoneses por deixarem ser levados pela tendência ocidental de taxar a floresta de maneira ruim, a qual acho que ele precisa calar a boca e deixar os locais acreditarem no que quiserem conforme suas próprias crenças. Então, querido, assim, olha, sabe, você fez um texto mais ou menos bom e aí depois você começou a cagar. Fica quieto. Ok. Então, lembrando sempre aqui, antes de começar a falar um pouco sobre Okigahara, que o Centro de Valorização da Vida é 188, e vocês sempre podem buscar apoio com eles em momentos mais difíceis. Então, dito tudo isso, hoje eu vou falar sobre Okigahara, o mar de árvores que banha os pés do famoso Monte Fuji, e é rodeada de superstição, já que muitos acreditam que existem yurei naquela área. O que é um yurei? Yurei é um espírito que não conseguiu passar para o além-vida e está preso nesse plano. E ele guarda muito, muito rancor, muito ódio dentro de si. O começo de tudo é muito difícil dizer, já que há teorias de que no século XIX diversas famílias praticavam o bacio-te, ou o senicídio, o ato de abandonar pessoas idosas em um lugar isolado ou remoto, deixados para morrer. Muitas famílias não tinham alimento suficiente para todos, e essa foi uma das saídas que alguns encontraram. Acredita-se que alguns yurei sejam essas pessoas deixadas lá. Um yurei, ele não deseja nada além de ter sua maldição quebrada ou ver um conflito resolvido. Outra, assim, é meio complicado a gente dizer que, tipo, no século XIX, isso, porque claramente antes do século XIX também poderiam acontecer diversos suicídios na área, mas é aquilo, não tem como realmente provar. Fica muito complicado historicamente você dizer, mas basicamente, tô falando que o que se sabe. Também sabe que nos anos 50 aconteceu também uma parcela, uma quantidade significativa de suicídios em Yokigahara. E, bem, eu vou deixar para vocês agora, vou dar uma pausa de fato, para vocês pensarem o que aconteceu nos anos 50 para isso acontecer. Então, claramente foi por conta do fim da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45. Então, claramente, nos anos 50, as consequências de muitas coisas foram sentidas por uma parcela da população. E, bem, algumas pessoas decidiram dar fim às suas vidas em Okigahara. O que se sabe com certeza é que, após a publicação de Nami no To, ou Torre das Ondas, por Matsumoto Seishi nos anos 60, a Okigahara acabou vendo sua reputação de lugar de morte sendo revitalizado por conta do destino que o casal de protagonistas teve. Perdão pelos spoilers, mas o casal acaba cometendo suicídio em Yokigahara. Inclusive, houve alguma confusão de tradução, um mal-entendido, eu não sei dizer, mas alguns anos atrás, as pessoas disseram que o livro, na verdade, é o Kuroi Jukai, ou Mar de Árvores Negras, mas sinto que houve um rolo com o Jukai, isso deixou alguns confusos. Então, não, gente, é o Torre das Ondas, segundo me disse a própria Wikipedia japonesa, porque essa parte do livro me deixou assim, meio louca. Porque cada lugar estava dizendo um livro. Alguns diziam que era o Nami no To, outros o Kuroi Jukai, mas na verdade é o Nami no To, o Torre das Ondas. Existem, inclusive, inúmeras adaptações de filme e séries japonesas sobre o livro Torre das Ondas. Já nos anos 90, o Tsurumi Wataru lançou o livro intitulado O Manual Completo de Suicídio, que, apesar do nome, é assim, ele não estimula, mas ele também não desestimula o suicídio. Ele apenas descreve os métodos, eficácia, aparência do corpo e coisas assim. E no livro, o Wataru acaba citando a Okigahara como um bom lugar para se morrer. Então, em momentos diferentes, duas obras acabaram, entre aspas, estimulando a ida de pessoas que enfrentavam problemas difíceis a cometer suicídio em Okigahara. Não só isso, diversos corpos de jovens foram encontrados na floresta com o manual completo de suicídio em seus pertences. Outras pessoas também foram encontradas com a Torre das Ondas. Existe de fato a lenda de que quem entra não consegue sair, porque é uma floresta tão grande e densa que, se a pessoa não respeitar a trilha, pode realmente acabar perdida lá dentro. E é o que Okigahara, assim, gente, ao meu ver, ele acaba sendo escolhido porque é um lugar mais distante de um grande centro, por ser pacífico, não ter tanto barulho, distrações, e grande, bem grande, enorme. Então, assim, às vezes as pessoas não encontram o seu corpo e, bem, alguns realmente não querem ser encontrados. Segundo alguns dados, a maior parte das pessoas que acabam indo para lá são homens na casa dos 40 e 50 anos, sendo o mês de março o com maior taxa de mortes. Alguns acreditam que é porque nesse mês que acaba o ano fiscal do Japão, e aí tem toda aquela documentação para impostos que já foi entregue, afins. Algumas pessoas podem acabar não tendo um fisco muito positivo. E aí acabam decidindo terminar sua vida em Okigahara. Mas, Renata, quantas pessoas acabaram encerrando sua vida em Okigahara? Então, gente, desde 2003, esses dados eles não são divulgados para o público, pela polícia local, para tentar desestimular outras pessoas a irem para o lugar em busca de terminarem suas vidas. E principalmente porque, ao não divulgar os números, o turismo na floresta acaba sendo encorajado. Mas em 2003 foram 105 suicídios registrados, sendo que podem ter sido de fato mais, Afinal, outros corpos nunca foram encontrados por ser, como eu disse, um espaço enorme, cheio de cavernas e com animais. Aí vocês podem achar estranho ter falado de turismo. Mas, gente, assim, não é turismo macabro, não. A floresta, ela possui uma trilha muito bonita, cavernas bem interessantes para serem visitadas, desde que o público respeite os limites impostos pelos profissionais. É proibido sair da trilha delimitada e ficar zanzando por lá, como certo youtuber fez, porque existem certos espaços mais ermos, com animais selvagens andando. E se você pode curtir uma bela experiência, respeitando os limites, por que não? Nossa, Renata, mas eu posso acabar vendo um corpo. Então, gente, esse negócio é que assim, eu quero realmente tirar de vocês essa impressão de que você vai chegar em Okigahara e encontrar diversas pessoas mortas. A gente pode acabar esbarrando por um corpo em qualquer situação. Uma vez eu saí de casa e, infelizmente, vi um corpo em frente ao Subway, que, segundo meu noivo, era um bêbado, e eu disse que era uma pessoa falecida. Na volta, era realmente uma pessoa falecida que, aparentemente, morreu de causas naturais em frente ao Subway. Então, assim, né, eu passei na rua em frente ao Subway. Não foi em Okigahara. Isso realmente pode acabar acontecendo. Hoje em dia, quando as pessoas vão à Torre Eiffel, sabe, elas encontram todos os andares gradeados. Por quê? Então, porque, bem, aquele era o ponto de, assim, gente, para suicídios em Paris. E como eles precisavam fechar o monumento para que a polícia pudesse investigar, a administração tomou uma medida que era gradear para evitar suicídios. Ah, essa é uma alternativa que alguns dão para Okigahara. Mas assim, vocês já pensaram como seria fechar uma floresta por completo? Não só isso, como garantir que as pessoas vão realmente respeitar os limites e não simplesmente invadir por curiosidade e afins? Não dá para comparar uma torre com um mar de árvores. As autoridades locais, elas tomaram certas medidas para tentar desestimular as pessoas de cometerem suicídio no local, e eu tenho certeza que muitas devem mudar de ideias e outras não. Existem algumas placas com telefones de ajuda na entrada da floresta com os dizeres: sua vida é algo precioso que te foi dado pelos seus pais. E pense em seus pais, irmãos e filhos mais uma vez. Não fique preocupado sozinho. Assim, eu vou mal e comparar com as placas de tubarão na praia de Boa Viagem, em Recife, que falam sobre um possível ataque de tubarão e mesmo assim você vê as pessoas entrando nela e ficando chocadas quando tal ataque acontece. Essas placas, elas podem funcionar para mim, por exemplo, mas não para outros. Entretanto, é importante que estejam lá, mesmo caso de Okigahara. Tendo dito isso, a gente vai para uma história do Reddit, cujo título eu alterei, afinal, ao invés de Floresta dos Suicídios no Japão, gente, eu tentei passar a minha parte inteira tentando impedir essa coisa de ser dita, não sei lá, no início. Eu achei melhor deixar apenas a Okigahara, lembrando que, por se tratar de uma história sobre Okigahara, consequentemente é sobre suicídio. Então, quem preferir não escutar, não tem problema. Eu prometo que não é uma história com detalhes pesados. Eu mesma não sei se conseguiria. Mas se você sentir mal enquanto for escutando, então pula mesmo, né? Insiste, porque cada um sabe de si, de seus sentimentos e de sua própria dor. Então, vamos lá. Eu encontrei um diário perturbador em Okigahara, que é do Mammoth Formal. Eu sou um guia profissional que mora e trabalha no Japão. Eu me mudei para cá da Austrália muitos anos atrás por conta de trabalho. Meu trabalho é muito legal, mas pode ser um pouco assustador de vez em quando. Uma floresta em que trabalho é um local popular para suicídios. Às vezes, as autoridades japonesas me contratam para ajudá-los a encontrar corpos de pessoas que se afastaram muito da trilha. Geralmente, essas pessoas não querem ser encontradas se aventuram assim por muito longe. Por conta disso, os habitantes locais dizem que os demônios se escondem no imenso mar de árvores. Almas perdidas que foram enganadas e agora não conseguem escapar do labirinto sem fim. Não acreditava em nenhuma das histórias que os moradores inventavam sobre isso até ontem, quando encontrei um estranho e minúsculo diário em um saco plástico que foi arrastado ao longo de um riacho. O conteúdo é extremamente perturbador e está me fazendo questionar meu emprego atual. Preciso compartilhar isso para preservar minha própria sanidade. O texto é o seguinte. A Okigahara, ou o Mar de Árvores, é uma floresta no Japão que fica na base do Monte Fuji. É um parque nacional japonês que atrai milhares de turistas todos os anos. Também é conhecida como a Floresta dos Suicídios porque as pessoas estão dando fim às suas vidas lá há centenas de anos. Mas nem todo mundo que vem aqui é turista. Muitos do que vem a este lugar buscam uma solução permanente para seus problemas temporários, inclusive eu. É um lugar amaldiçoado que serve para atrair os miseráveis e os condenados em massa. Os japoneses locais dizem que fantasmas, ou yurei, rondam a floresta na esperança de conduzir aqueles que vão lá para saírem da trilha, levando-os até a morte. Minha vida vinha sendo muito sobrecarregada. Para lidar com a morte de meus pais, eu trabalhava 80 horas por semana. Isso foi parcialmente também para evitar o fato de que minha esposa estava transando com outro cara em nossa cama. As longas horas serviram como a única maneira de remediar a dívida esmagadora que adquiri e me impediu de escapar da minha desesperada vida doméstica. Realmente não havia saída para mim. Eu não tinha amigos, nenhum lugar para ir. Eu poderia estar em casa ouvindo minha esposa transando ou poderia lidar com a papelada sem fim no meu trabalho. Infelizmente, foi uma escolha simples. Certa manhã, acordei depois de uma noite dormindo na minha garagem fria e decidi que já estava cansado. Eu ia fazer um favor ao mundo e me matar. No entanto, eu estava com medo. Sempre fui um covarde. Depois de uma extensa pesquisa sobre a maneira mais fácil de morrer não ter sido muito conclusiva, decidi que a única coisa que eu podia controlar de fato era o local onde morreria. Sempre quis visitar o Japão e, no fundo, esperava que a longa jornada me desse tempo para mudar minhas ideias. Infelizmente, minhas ideias permaneceram inalteradas e, dentro de uma semana, me vi em um jatinho rumo a Tóquio. Minha cabeça disparou no momento e eu ainda não sabia como faria isso. Não tendo meios de conseguir pílulas para dormir, sabendo que armas são pouco faladas no Japão, sendo covarde demais para usar uma faca, decidi me enforcar. Achei que seria a maneira mais econômica de morrer. Talvez não a mais agradável, mas quem se importa? Alguém tão patético como eu não merecia uma boa morte. Assim que cheguei ao país, a primeira coisa a fazer era comprar um pedaço de corda bem forte, ainda na cidade. Agora, bastava localizar uma árvore firme. Não seria difícil, considerando o local que escolhi para minha morte. Em seguida, tive que encontrar um transporte para a floresta. Esta foi de longe a parte mais difícil, considerando que não sei absolutamente nada de japonês, e muitos locais que falavam um pouco de inglês se recusaram a me levar assim que perceberam que eu tinha zero equipamento de acampamento. Incapaz de encontrar transporte direto, tive que alterar meus planos. Depois de quase um dia inteiro de busca, eu consegui transporte em um ônibus velho e acabado para o hotel Kawaguchiko, que está localizado logo no início da trilha que leva a Okigahara. Eu fiquei a viagem de ônibus toda planejando exatamente como passaria as últimas horas de vida que ainda tinha. E no final das contas, decidi que faria isso rápido. Eu seguiria a trilha por aproximadamente 1 quilômetro, depois deixaria a trilha por mais 1 quilômetro. Isso me dava pouco tempo para mudar de ideia e significava que provavelmente nunca encontraria o meu corpo. Depois de sair do ônibus, vi como a floresta realmente era vasta. Era por volta de meio-dia, hora local, mas as sombras lançadas pela floresta pareciam bloquear toda a luz ao seu redor. Havia também uma sensação envolvente de vazio rastejando das profundezas da floresta. Mas ao entrar na floresta, vi dezenas de sinais que tinham variações da mesma mensagem. Pense na sua família ou procure ajuda, a morte não é a resposta. Eu senti arrepios logo depois de entrar. É como se a temperatura caísse 20 graus quando você entra em Okigahara. Alguns dizem que isso se deve aos yurei, que saíram da trilha e não conseguem encontrar o caminho de saída. Mas eu concluí que era por conta da densa cobertura criada pelas árvores. Mais as placas que mencionei antes estavam alinhadas na trilha. Elas tinham mensagens que diziam para nunca deixar a trilha. Os moradores aqui sabem que as únicas pessoas que deixam a trilha são aquelas que desejam morrer. Como resultado, os turistas seguem os caminhos bem mapeados. Continuei a seguir a trilha. Enquanto eu avançava mais profundamente na floresta, a tristeza tomou conta de mim. Era como se eu estivesse em um buraco negro, onde nenhuma luz pudesse me alcançar. Eu sabia que era hora de deixar a trilha. Para minha surpresa, logo após deixar a trilha, ouvi sussurros suaves e melódicos. Eu me virei e dei uma última olhada na trilha por apenas um momento antes de continuar. As vozes suaves me chamaram para as profundezas da floresta. Continuando pelo mar de árvores, os sentimentos de tristeza e vazio se dissiparam. Eu não estava mais com frio. Em vez disso, a brisa fresca estava ótima. As folhas rangeram sobre minhas botas. Eu podia ouvir os sons da água fluindo em um pequeno riacho, e os doces sussurros continuavam a me atrair. Com o pôr do sol laranja sobre as árvores, achei a floresta pacífica. Esquecendo todos os meus problemas em casa, eu sabia que queria ficar aqui pela eternidade, envolto e protegido pela floresta. Depois do que pareceu uma hora vagando e apreciando as vistas de tirar o fôlego, encontrei uma árvore alta em uma pequena clareira. Já estava anoitecendo, e eu sabia que isso significava que o sol havia se posto sobre mim. Era a hora. Me sentei na base da árvore e comecei a amarrar a corda que havia comprado em Tóquio em um laço apertado. Em seguida, encontrei uma grande pedra que poderia rolar até a árvore. Depois de fazer isso, joguei meu laço sobre um galho baixo, perto da rocha, e o prendi. Subir na rocha e colocar minha cabeça no laço como um colar foi a coisa mais certa que eu já fiz. Isso apagou todas as minhas dúvidas e todo o medo mortal da morte que eu tinha. Eu sabia que estava seguro aqui. Finalmente, eu dei o passo. Não aconteceu o final pacífico como eu esperava. Em vez disso, o mundo ficou escuro e a floresta ficou fria novamente. Centenas de vozes, outrora doces, começaram a gritar simultaneamente, lamentando em desespero. Elas me disseram que eu era um fracasso, que merecia meu destino, e como eu nunca encontraria minha saída deste lugar. Elas me enganaram. Lutei com todas as minhas forças contra a corda amarrada em meu pescoço. Enquanto eu me debatia e me contorcia violentamente, vi uma mulher pálida e magra com cabelo preto e um kimono branco caminhando em minha direção. Minha visão foi ficando cada vez mais turva, e eu sabia que estava morrendo. Cada vez que isso acontecia, ela se aproximava. Até que, finalmente, colocou as mãos geladas em volta do meu pescoço enquanto soltava um gemido assustador. Eu puxei a corda e tentei desesperadamente aliviar a pressão no meu pescoço, mas não adiantou. A mulher fantasmagórica me agarrou e estava me puxando para baixo, criando ainda mais força na minha garganta. Tudo ficou escuro, até que de repente eu me vi com uma dor terrível no chão frio da floresta. Eu olhei para cima e vi que a corda havia se rompido. A mulher de branco não estava mais lá, mas eu estava sozinho na floresta. Estava frio e escuro quando me coloquei de pé e me esforcei para encontrar a trilha. Eu procurei e procurei por horas, sem sucesso. Com medo e sozinho na floresta, desisti mais uma vez. A certa altura, vi uma das placas amarelas e corri em direção a ela, apenas para bater com força total em um homem enforcado, que pendia frouxamente em uma árvore. A força do impacto fez com que o cadáver despencasse da árvore e se espatifasse no chão. Quando isso aconteceu, me pus de pé para correr na direção oposta, mas fui puxado para o chão por uma mão fria. De boca aberta, o homem em decomposição agarrou minhas pernas e tentou subir pelo meu corpo. Por conta disso, dei um chute forte e rápido em seu rosto, que me permitiu ficar de pé e começar a correr. Continuei correndo por horas. O tempo todo eu ouvi gritando e correndo bem atrás de mim. Vim para Okigahara para morrer. Mas agora, não ia permitir que isso acontecesse. Eu sabia que conseguiria sair daquele horrível lugar. Finalmente, depois de horas correndo, os passos atrás de mim sumiram e eu vi uma luz. Parecia ver uma mulher segurando uma vela caminhando pela floresta. Eu queria desesperadamente correr para ela, mas sabia que ela devia ser um dos fantasmas que eu havia encontrado antes. Em vez disso, fiz meu caminho em direção à única coisa que eu ainda podia ver de onde estava, a montanha. Continuei a andar pela floresta a uma velocidade vertiginosa, esperando que pudesse apenas chegar à montanha e fazer meu caminho em torno de sua borda até encontrar a civilização, mas isso nunca aconteceu. No momento, estou em algum lugar com um sistema de cavernas. Minhas pernas estão gravemente quebradas depois de uma queda, e temo não ser capaz de rastejar para um lugar seguro, porque estou muito esgotado. Eu estive nessa floresta pelo que parecem dias. Eu nem tenho certeza se estou mais vivo. E se eu for um deles? Eles estão aqui. Eu posso ouvir centenas de vozes sussurrando. Eles estão aqui comigo. Fico perdendo e ganhando minha consciência, e cada vez que adormeço, sinto as mãos pálidas e geladas do Yurei me puxando para a danação eterna. Estou jogando esse diário em um pequeno riacho que corre próximo a mim, na esperança de que alguém o encontre. Se alguém encontrar esse diário, por favor, recupere meu corpo. Eu não quero ser como eles, condenado a vagar por este lugar abandonado para sempre. Acabou.
Gente, que coisa.
Sim. Não é isso. Eu acho que o Okigahara tem uma história muito bonita, apesar da, da reputação
é um lugar que... É muito bonito quando você procura para ver as fotos.
Exatamente, que foi imposta a ela, no fim.
Então, como semana passada eu fiquei inspirada pelos vampiros, a gente vai voltar para Transilvânia.
Nossa, Juliana.
Pois é. Gente, eu não abandonei a Romênia, não, né? Olha, vamos lá. Eu só queria dizer o seguinte, antes disso, o nome da floresta, o nome de várias coisas que eu vou falar aqui, eu obviamente não faço a menor noção. Mas como eu sei que romeno é uma língua latina... E a única vez que eu vi uma pessoa falando do meu lado, eu de fato entendi algumas coisas, eu vou na minha intuição, tá?
Ai, eu ia falar isso quando você tava falando. Que... Ai, eu... Ih, os nossos irmãos de língua.
Eu vou na intuição, só pra deixar bem claro. Então, o nome da floresta é Roya, e tem alguns que falam que é Roya Bacio. Então, eu vou botar, às vezes eu vou falar Roya, às vezes eu vou falar Roya Bacio, porque... Pra diferenciar, né, Renata?
Beleza.
Dá uma... Bom, essa floresta, ela fica no oeste da cidade de Cluj-Napoca, perto da seção ao ar livre do Museu Etnográfico da Transilvânia. Olha, você sabia que tem um Museu Etnográfico da Transilvânia? Fiquei até curiosa para ir. Nossa, até porque a única vez que eu vi alguém falar em romeno foi uma menina que, de fato, era de lá. Porque, senão, ela, né? Não sei porque ela falaria romeno. É uma língua meio específica.
Eu sei porque uma amiga de uma amiga nossa é casada com um romeno.
Ah, é verdade. Então, e aí essa menina estava me falando que... Ela não mora mais lá, ela mora em outro país, mas que sempre que ela pode, ela volta. E ela viaja muito pelo país, porque é um país muito lindo. E quando você joga no Google, de fato, assim, eu concordo com ela. E daí eu fiquei muito curiosa para ir, quero ir para lá depois, no final da pandemia. Bom, Nos últimos anos, um parque de ciclismo foi adicionado à floresta, assim como outras áreas para esportes, como paintball, tiro com arco e várias coisas. O que eu achei curioso, né? Porque não são esportes comuns, assim, né? Que tem em todo lugar. Tiro com arco. Paintball. Ok. Essa floresta, ela cobre uma área de cerca de 3 km quadrados e a fronteira do lado sul começa por um cume que segue de leste a oeste. Então, ela é bem grande. Ao norte, a floresta, ela termina em uma encosta mais suave que encontra com o rio Nadas, mas o Nadas tem o circunflexo ao contrário. Então, aí eu sei que, de fato, é uma pronúncia diferente. É, o extremo leste da floresta é delimitado pelo Taitetura Turkului, um vale artificial que divide a colina do norte ao sul e também uma estrada de tráfego. É, a extremidade oeste dessa floresta atinge uma encosta. Então, assim, ela é bem grande, ela ocupa vários lugares, tem vários elementos diferentes em torno dela. É, eu escolhi ela porque ela, na verdade, é a floresta Hoyabashi. Ela, em alguns lugares, eles falam que ela é a floresta mais assombrada do mundo. E ela tem uma reputação intensa de atividade paranormal e de eventos inexplicáveis. E, como faz um tempo que nosso amigo Zach Bagans não aparece aqui, ela já apareceu no Ghost Adventures. Renata, eu fico pensando que, na verdade, eu gosto de sacanear o Zach Bagans de vez em quando, mas eu queria o emprego dele, porque ele viaja o mundo.
Com certeza.
O que você falar? Desculpa.
Não, eu ia falar que Post Malone falou sobre...
Ai, falou? O que, que ele falou? Calma, agora a gente precisa abrir esse parênteses.
Peraí, deixa eu abrir aqui direitinho pra te falar. Pera, que mandaram o link pra mim. E aí, cadê? Mandaram aqui, ok, cadê? Cadê pra falar pra Juliana? O que ele disse? Foi essa menina aqui, ela mandou, ó. Foi a Outpress que liberou essa notícia. E ele disse assim, cadê? Depois de... É estranho que depois que a gente abriu aquela de book box, eu tive um acidente de carro, eu quase
sofri
um acidente de avião, minha casa foi invadida e todo esse tipo de coisa. Mas assim, eles foram... Os eventos, né, aconteceram só assim alguns meses, mas era realmente meio estranho. Eu sempre tive, sabe, um pouco de interesse nessas coisas e experiências nas casas dos meus amigos. Aí ele falou que, especialmente aqui em Utah, coisas são estranhas se você olha para o céu. Às vezes você tá, tipo, olha às 4 da manhã para o céu com o meu óculos de visão noturna. E você acaba vendo alguma coisa. Aí ele disse isso.
Ai, que bom. Eu gosto que, como você falou, o Zach Bagans, acho que ele fosse falar, a culpa é do Zach Bagans. Né? É, mas não, ele tá assim, coisas estranhas aconteceram. E é isso, que bom pra ele. Que bom pra
ele. Ele ainda disse, ele falou assim, I love you, Zach, text me. Sabe? Manda uma mensagem, Zach, te amo.
Telegrama, uma carta de amor. Vai lá e encosta de novo. No Zeke, no caso, porque ele não encostou na caixa, ele encostou no Zeke que tinha pego na caixa, né? Tem todo esse detalhe.
Exatamente.
Bom, é outro da Roya Vácio. É, os relatórios todos que já apareceram, eles incluíram avistamentos de fantasmas, aparições inexplicáveis, rostos que aparecem em fotografias que não eram visíveis ao olho nu, e na década de 70 foram relatados também avistamentos de OVNIs. Ou seja, é um lugar que está aí ligado com várias forças, né?
Nossa, Juliana, a gente falou do Post Malone, eu lembrei de Gina Costa que eu tô pra falar pra você há um tempão, que a gente tem falado isso no Fantasma Awards.
O quê? Nossa,
o Post Malone. Exatamente. O Post Malone é o famoso que mais já foi comentado nesse podcast.
Ai, não sei, Renata.
É sim, acha? É sim. Não, é sim. Eu vi, porque quando eu tava fazendo o coisa do site, eu tinha que botar todas as descrições. Ele aparece em umas 3 ou 4 descrições de episódio.
Mas aí na descrição, mas, por exemplo, o Alf, a gente fala mais dele, que eu não boto na descrição, entendeu?
Ah, mas aí, tipo, é só, entendeu? Mas é uma pessoa que a gente acaba elaborando, é sempre o Post Malone.
Você sabe que o nome desse episódio vai ser A Volta do Post Malone.
Ok.
É tipo, sabe, o maior clickbait de todos os tempos. Porque não é sobre o Post Malone. Não. Ai, brincadeira, vou arrumar um nome melhor pra isso.
Eu penso aqui contigo também.
Bom, os visitantes dessa floresta frequentemente relatam uma ansiedade intensa e a sensação de estarem sendo constantemente observados. Essa densa floresta acabou ganhando notoriedade pela primeira vez no final dos anos 60, quando um biólogo chamado Alexandre Swift tirou várias fotos incríveis de um objeto em forma de disco voador no céu acima da floresta. Em 18 de agosto de 68, um técnico militar chamado Emil Barnea capturou uma famosa fotografia de um disco voador sobre a floresta Royal Bastion. E na década de 70, a área acabou se tornando foco para avistamentos de OVNIs e outras luzes inexplicáveis. As pessoas que entraram na floresta até hoje têm erupções inexplicáveis. Renata, para a gente isso é complicado, né? Porque a alergia...
Cara, então, Juliana, outra coisa que eu tô, assim, gente, eu sempre, brincadeira, eu acho que foi um olho aí, não sei se foi um olho aí grande e tal, mas o que acontece, eu vou mandar inclusive pra Juliana pra ela ver, eu estou com uma alergia, uma erupção enorme no meu braço esquerdo, e é uma região que não tem contato com nada.
Pois é, um lugar estranho, né, no braço.
Assim. Então, apareceu, Juliana, olha, eu tô muito bichada, você não tem noção.
Será que é alergia a alguma coisa que você comeu e estourou aí?
Ai, então, não sei. Pô, mas é porque é um lugar muito estranho pra... Sei lá.
É, pois é.
Continua.
Bom, essas pessoas têm erupções inexplicáveis e começam a se sentir tontas e doentes. Ih, Renata, ó, eu acho que eu não posso nesse lugar, não.
Será que eu fui lá e é por isso que eu tô assim ultimamente? Meu Deus do céu, vai que eu sonhei com essa floresta, Juliana.
Ai. Além disso, os dispositivos eletrônicos são conhecidos por apresentar parar de funcionar. Foi assim que eu escrevi. Uhum. Além disso, os dispositivos eletrônicos são conhecidos por parar de funcionar quando introduzidos na área. Alguns investigadores paranormais associaram esses estranhos problemas com, obviamente, atividades sobrenaturais. O fenômeno mais comum inclui o súbito aparecimento de misteriosas orbes de luz. As pessoas também relatam ter ouvido vozes femininas desencarnadas, quebrando o silêncio pesado, risos e até aparições. Existem muitos casos de pessoas que estão sendo arranhadas lá dentro, e todas essas coisas acontecem sem nenhuma explicação razoável. A natureza misteriosa dessa floresta, ela obviamente não termina com os efeitos dela sobre os humanos. Árvores deformadas crescem irregularmente no solo, enquanto outros troncos aparecem curiosamente carbonizados. No fundo da floresta também existe uma clareira circular quase que perfeita, onde nenhuma planta consegue crescer. Então, então vamos lá. Eu escolhi três histórias de No Sleep curtinhas sobre experiências que as pessoas tiveram nessa floresta. A primeira só se chama literalmente Floresta Royal Bastion e é do Stranger Than Fiction. Minha avó era romena e tinha algumas histórias mais assustadoras que eu já ouvi. Só visitamos duas vezes e eu era muito jovem, mas me lembro dessas histórias que ela me contou e que ficaram comigo até hoje. Ela morava ao longo de uma estrada remota, cercada por fazendas e algumas casas. Um dia, estávamos caminhando para a fazenda de sua vizinha quando passamos por um campo que conduzia a uma grande floresta. Lembrando que minha avó caminhava com determinação quando perguntei por que aquela garotinha na floresta estava acenando para nós. Ela me disse para manter os meus olhos na estrada e continuar caminhando, mas eu não fiz. Dessa vez, a garota estava acenando para mim e apontando para a floresta. Eu puxei a saia da minha avó e ela agarrou na minha mão com raiva e continuou andando mais rápido ainda para a casa do vizinho. Assim que entramos nessa casa, eu perguntei novamente, quem era a avó daquela garota? Os olhos de sua vizinha regalaram e ela pediu licença para fazer um chá para gente. Minha avó hesitou antes de me contar a história de sua irmã mais nova, Ioana. Minha irmã mais nova era uma garotinha linda como você. Ela estava cheia de energia e sempre desaparecia para sair explorando por aí. Quando crianças, nossa mãe nos disse que nunca deveríamos ir para a floresta sozinhas. Isso é, se pudesse ser evitado. Ioana veio até mim uma certa manhã com um sorriso malicioso e perguntou se poderíamos dar um passeio. Caminhamos ao longo da nossa estrada de terra até chegar à beira do bosque. Sugeri que voltássemos e ela simplesmente sorriu e continuou andando. Chamei-a para voltar, mas ela me ignorou e continuou se movendo mais para dentro da floresta. Peguei minha saia e corri atrás dela, chamando seu nome. Ela continuou a correr mais e mais fundo na floresta e eu a segui de perto. Mas essa floresta parecia cada vez mais escura e mais densa a cada passo que eu dava. Eventualmente, não consegui ver nem seu minúsculo corpo branco contra o verde e os marrons da floresta. E percebi que o céu estava escurecendo. Eu sabia que só estávamos correndo por um curto período de tempo. Mas, de alguma forma, o dia tinha acabado. O sol estava se escondendo sobre as copas das árvores e eu sabia que não estava apenas escurecendo. Mas também que eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. Chamei Ioana mais uma vez, mas nenhum som veio. Foi então que percebi o silêncio da floresta, diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Senti o pânico subir pela minha espinha e comecei a correr de onde vim. Eu diminuí quando vi novamente o branco pálido contra a escuridão da madeira. Vi que fora da trilha existia uma grande clareira. Não sei como pôde passar correndo sem perceber. A clareira era grande e árida e parecia ter a forma de um círculo gigante. E parada no meio estava minha irmã. Ela estava sorrindo em seu vestido branco, lama manchando sua saia e sua mãozinha agarrada num homem alto. Se é que você podia chamá-lo assim. Ele era magro e pálido, como as árvores marcadas pelo fogo. Ele usava um terno preto que parecia estranhamente grande em seus ossos finos e ásperos. E ele segurava a mão de minha irmã, em um longo relógio de pulso dourado na outra. O relógio brilhou contra a luz do sol, que já estava se pondo, e eu levantei a minha mão para bloquear os raios. Quando acordei, estava sozinha no campo, e o sol da manhã já estava subindo sobre as árvores. Eu estava com frio, coberta de orvalho. A geada rachou sobre os meus pés quando me levantei. O bosque permaneceu em silêncio, e mesmo assim senti que não estava sozinha. Minha irmã nunca voltou para casa. E é por isso que você nunca deve entrar na floresta. Talvez tenha sido minha imaginação de infância ou o cenário da selva romena, mas a história sempre ficou comigo. Minha avó morreu quando eu tinha 10 anos e não conseguimos viajar para o seu túmulo antes dos 17. Ela foi enterrada em uma bela colina que tinha uma grande árvore e estava cercada pelas fazendas que ela tanto amava. Pegamos um táxi até onde ficava sua casa antiga e ao passarmos por aquela floresta, eu vi algo. Parecia ser aquela menina de vestido branco e dessa vez minha avó estava segurando a mão dela. Tudo aconteceu tão rápido que eu não tenho certeza, mas o sentimento ficou comigo. Quando minha mãe soltou um suspiro profundo e disse: ainda não consigo acreditar que ela teve um ataque cardíaco naquela floresta, de todos os lugares, e se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Essa é a primeira. Eu gosto que essa pessoa usou os elementos da clareira, as árvores queimadas. Uhum.
Tá. É interessante.
A segunda é: a floresta rói abaixo. Você vê que as pessoas que escrevem sobre essa floresta, Renata, elas não são muito, assim, originais com o título.
Ah, sim.
Então, vamos lá.
E essa do... O meu era muito original, né? É tipo, encontrei um diário na floresta de suicídios. Ah, não, parceiro, não.
Renata, aqui não. É literalmente adeus. A floresta roia abaixo. Se for pegar a terceira também é essa, que eu não lembro. Tem que
até
descer.
Eu sou mais criativa botando no doc, quando eu vou salvar um documento. Eu chego assim, dependendo do documento, se for. Volto depois, é um... Tipo, é assim que aparece.
Aí eu não faço isso. Quando eu tô escrevendo episódio, eu boto literalmente o tema do episódio, que é pra quando eu digitar depois já aparecer, sabe?
Ah, rápido. Não, isso sim. Quando é tema do episódio, sim. Mas aí eu não ponho o docs. No caso, eu me refiro do computador, sabe?
Ah, tá.
Não do Google.
Bom, vamos lá. Essa é Floresta Roya Bácio e é do Creep Row 86. Roya Bácio é quase o lugar de terror mais assustador localizado na Romênia, sendo o primeiro lugar ocupado pelo fenômeno Os Anjos Negros e a Ambulância Escura, ambas lendas da era comunista. Muitas coisas aconteceram lá, começando com experimentos nazistas, suicídios, criaturas bizarras e até mesmo aparições de alienígenas relatadas pelos moradores próximos. Meu nome é Nick, mas na Romênia é pronunciado Nico. Tenho 24 anos e escrevo estudos sobre as coisas paranormais, como fantasmas, alienígenas, o cabelo do Donald Trump e muitas outras coisas. Essa pessoa você acha meio engraçada, Renata. Você
vai entender. Mas eu queria dizer que o nome dela é Nico. E Nico me lembrou algumas coisas.
Ah.
O My Big Fat Greek Wedding, que eu esqueci agora o nome desse filme
português. Nick. É Casamento Grego.
É o Casamento Grego. E também é uma música do 21 Pilots. Aí o Nico! Nossa! É, foi isso, sabe?
Eu gosto Nick e Mickey. Saudade de Casamento Grego, na verdade.
Não. Faz um tempo que a gente... Mas assim, a gente viu quando, né?
Você já tentou jogar um sprayzinho em cima da sua alergia aí, Raquel?
Qual era o meu? Qual é o nome? O que é aquilo?
Era o Windex, não era?
É o Windex, era o Windex.
Nossa,
que
eu
nome,
vi a foto Juliana. Agora, eu vi a foto agora.
Vou passar o Windex na minha alergia. Vai ficar pior ainda, certeza.
Ai, eu creio. Tá, vamos voltar para o Nico. Há um mês eu iniciei um novo projeto chamado Arquivo X Romênia. Patético, certo? Agora, pensando bem, eu gostaria de não ter feito isso. Pedi a alguns amigos meus que me ajudassem com algumas histórias que mereciam ser investigadas. Nenhum deles pôde me ajudar porque eles são covardes e gostam de passar o tempo livre em boates, bebendo champanhe e usando roupas chiques. Mas inesperadamente, meu bisavô, que tem 103 anos, me contou sobre esse lugar interessante. A Floresta Roya Bácio. Ele cooperou com tropas nazistas naquela época. Ele estava ajudando Adolf a assediar Joseph Stalin, enviando tropas de nosso país. Ele tem até uma foto apertando a mão do ex-Führer. Eu acho que você vê que a pessoa não é legal, né? Mas tudo bem.
É, não.
Na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus para Cluj-Napoca. É onde a floresta está localizada. Para ser mais específico, no oeste da Transilvânia. Perguntei a algumas pessoas na cidade sobre o lugar, mas eles estavam agindo um pouco estranho, como se algo estivesse sempre errado naquele lugar.
É aí nesse momento que eu imagino o início da Bruxa de Blair. Depois de 3 horas de trabalho intenso, dirigindo um carro alugado por estradas rurais e cheias de buracos no asfalto, cheguei ao meu destino, a floresta Roya Bastion. Amarrei melhor o cadarço, tirei do porta-malas uma câmera com visão noturna, um pouco de comida, ferramentas e uma lanterna. Depois de fazer a minha mochila, tirei um cochilo porque estava extremamente cansado. O alarme das 2 horas da manhã tocou, acordei o mais rápido que pude. Eu estava muito frio dentro do carro, para não falar do lado de fora. Era 26 de maio. Abri meu telefone para verificar o tempo e a temperatura. Fazia 21 graus e não havia aviso de chuva. Mas não consegui explicar para mim mesmo porque fazia um frio de rachar quando a temperatura mostrada pelo meu telefone estava muito mais quente. 2h47 da manhã. Saí do carro e fui para a floresta. As árvores criavam formas estranhas, parecendo fantasmas que iriam comer a minha alma. Andei alguns minutos antes de sentir que estava sendo seguido. O ritmo da minha respiração aumentou. Algo gritou atrás de mim e eu perdi para a consciência. 3h21. Estou parado sob uma árvore caída, tentando me esconder de um humanoide branco que está no escuro me observando e estudando. Não posso filmar porque se eu me mexer, serei flagrado e assassinado por aquela atrocidade. Quebrei uma mola. Ele começou a ter um ataque e correu erraticamente na minha direção, com a boca aberta, uivando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Fui interrompido pelo som das balas ensurdecedoras que bateram a criatura, deixando-o sem fôlego. Virei minha cabeça e vi um soldado vestido de preto. Assim que ele certificou de que eu o localizei, ele explodiu seus miolos. Senti uma dor na barriga. Quando olhei, era um dado tranquilizante. Perdi a consciência novamente. 4h05. Acordei em uma cabana no coração da floresta, cercado por pessoas em ternos pretos me perguntando como coisas diferentes em alemão. Quem é você? Por que você está aqui? Depois de uma hora de interrogação, um homem desesperado falou pela estação de rádio. Precisamos nos mover. Não temos como detê-los. Ele precisa ser purificado. Extermínio em 10. Apresse-se ou você será linchado. Houve um som de ossos quebrados, o mesmo uivo da criatura careca, e a transmissão foi encerrada. 5h19. Estou correndo algemado pela floresta, seguindo aqueles homens. Ainda temos 3 quilômetros para sair daqui. A última vez que contei éramos 20, mas agora só posso ver 16 de nós. Algo nos isolou. À nossa frente está sentado um homem de quase 2,5 metros. Ele cortou a cabeça em 3 tentáculos e matou 2 homens antes de ser morto. Continuei correndo até perceber que estava sozinho. Tínhamos 14 anos e agora estou sozinho. Eu não me importei. Eu tinha 100 metros até a saída. 5h31. Um fantasma apareceu na minha frente. Foi uma garota de 14 anos que sussurrou no meu ouvido. Os anjos negros. Você os viu. Corra. Nunca pare. A menos que você possa enfrentá-los. 6h12. Encontrei o carro, subi e liguei o mais rápido que pude. Eu estava dirigindo em estradas quebradas, a 160 km por hora, até que bati o veículo numa árvore. 9h37. Acordei em um hospital, graças a Deus. A enfermeira que veio me dar o remédio tinha escrito na manga, o Hospital Baiamari. Esse é o hospital onde dizem que aparecem os anjos da noite. Apaguei. 4h26 da manhã. Acordei em um hospício abandonado, onde vários cadáveres com asas tatuadas nas costas foram colocados. Corri o mais rápido que pude. Corri 50 quilômetros até a cidade, peguei o primeiro trem e voltei pra casa. Agora eu sei qual vai ser o tema da minha próxima história. Aí, eu fico pensando, são várias coisas, né?
Sim.
Rolou uma mudança de era que ele tava.
Sim.
Ele viu aparições. Muitas coisas aconteceram, né? Acho confuso. É. Assim, confuso lidar com tanta coisa.
Sim, sim. Meio complicado mesmo. Pensei um pouco em Outlander.
Sing me a song of a lesser is yours. Ai, eu adorava.
É isso que dá, você catufar, tu dá uma mão, agarra o braço todo.
Sabe que pra mim as melhores coisas de Outlander eram a música da abertura, eu amo aquela música. É, eu acho que Outlander é a maior propaganda positiva que a Escócia teve na vida do país. Porque, pelo amor de Deus, eu olho pra aquilo, eu falo, eu preciso ir pra lá. E
o Senhor dos Anéis fez isso comigo em relação à Nova Zelândia. Sabia?
Pois é. E o tricô que eles usam lá, eu acho todo o tricô é lindo, quero todas aquelas roupas. Mas a segunda temporada pra mim ficou sem graça, porque eles foram pra Paris, foram pra França, no caso. Daí eu fiquei, não sei. Você chegou a assistir?
Não. Tinha umas paradas que eu não concordava muito com a série, eu preferi não.
Pois é, na verdade, o final da primeira temporada é bem. Nossa! É porque eu não sabia disso antes, sabe? Eu já tava vendo. Aí eu terminei a primeira
temporada. Não, total, eu entendo. Mas aí, como eu sabia disso, aí eu falei, não, eu tô bem aqui. Entendeu?
Mas
eu posso sempre procurar na internet o copilado de cenas bonitas,
bonitas dos Highlands.
É, exatamente.
Não, eu fico, eu acho, a única coisa que eu falava, todo mundo ficava falando dos protagonistas do casal, e eu sempre falei que o cara que era o marido dela, que era o vilão, no caso, no passado, né? Que agora é o atual príncipe de The Crown. É, pra mim, ele que era o melhor ator, porque aquele homem, meu Deus do céu, ele dá uma aula de atuação ali. E é isso que eu tenho a dizer. É por isso que eu fiquei feliz quando ele foi chamado para ser o príncipe Felipe.
Ah, tá, o príncipe.
É. Aí eu falei, ah, que bom, olha. Vai poder sair daquilo dali.
Bom, acabou suas histórias?
Não, tem mais uma. Não? Tem
ah, tá, achei que tivesse.
Que é a maior, eu deixei por último. Ah, e essa pessoa, olha, Renata, essa pessoa botou uma palavra a mais. Que é pra mudar o título, pra deixar diferente dos outros. Que é Explorando a Floresta Royabastia.
Uau!
Audacioso, audacioso.
Esse daí inovou.
Bom, é da There It Is, Boys. Eu gostei do nome da pessoa no Reddit, eu achei engraçadinho. Ei, então. Eu estou há um tempo aqui rondando pelo No Sleep e nunca tive nada de interessante pra postar até agora. Eu realmente não queria inventar nada, ou inventar um enredo brilhante, ou um quebra-cabeças pra resolver, porque, falando de forma mais simples, eu realmente não sou tão imaginativa. Portanto, vou descrever o que aconteceu de uma maneira simples e clara. Minhas amigas e eu estudamos na Espanha, e decidimos tirar um fim de semana para ir para Transilvânia, porque queríamos um feriado assustador perto de outubro. É, você sabe que a coisa começa errada assim, né?
É.
Pesquisamos um pouco e descobrimos que a floresta mais assombrada do mundo, conhecida localmente como Royabastia, ficava ao lado de uma cidade chamada Cluj Napoca, que tinha voos de uma cidade costeira da Espanha. Logo depois, já estávamos viajando para Romênia. No dia em que íamos para a floresta, nos atrasamos um pouco, parando para pegar comida chinesa, porque quem não quer jantar na floresta mais assombrada do mundo?
Ah, acho...
Né, Renata, tem que fazer, tem que botar uma luz de velas ainda, né?
Pô, eu comeria, então, eu compraria, comia ali no lugar, aí eu ia, entendeu? Tipo, já que eu tô fazendo isso, então você tá de barriguinha cheia.
Vai esfriar a comida, né? Vai esfriar a comida. Acho desnecessário.
Imagina, tem que ficar sentada numa floresta pra comer. Se Deus sabe o que vai acontecer. Não.
No caso aqui não é coisa boa, mas tudo bem.
Exato.
É. Se eu não estaria nesse podcast, meu amigo. Às vezes tem coisa boa. É... Acho, com toda honestidade, que a comida chinesa pode ter salvo nossas vidas. Pegamos lá um táxi ao invés de ônibus porque estávamos perdendo a luz do dia. Era dirigido por um velho que não queria nos levar muito para dentro da floresta. Ele se certificou de que nós escrevemos o número para chamar um táxi para casa. Depois que ele partiu, seguimos o nosso caminho ao longo da floresta. Era talvez 7 horas da noite, então o sol estava se pondo mais rápido. Essa floresta tem uma maneira estranha de bloquear as luzes do sol mais do que você deveria, mais do que você acha que deveria. Tive dificuldade em ver as coisas a 5 metros de distância, embora o sol ainda estivesse acima das montanhas ao oeste. Uma de nós três, pelo anonimato, vou chamá-la de Sam, ficou com fome e abriu seu pote de comida. O cheiro atraiu um dos cachorros locais para fora do esconderijo. Nós as chamamos de Daphne. Foi apenas uma piada divertida. Nós éramos a tripulação da Mystery Inc., eu era Velma, Sam era Salsicha e nossa amiga Jane era Fred. Tudo isso foi baseado em estereótipos exagerados de nós mesmas. Mas nós abraçávamos isso e nos divertimos. Chegamos em uma clareira onde vimos o pôr do sol e jantamos com Daphne nos protegendo o tempo todo. Ela foi muito tímida do início e rosnou para os animais que tentaram levar a nossa comida. Mas eventualmente ela se acalmou e podemos acariciá-la e remover algumas amoeiras de seu pelo. Ela estava extremamente emanciada. Eu podia sentir cada costela em sua pele. Nós a alimentamos tanto quanto podíamos, mas ela preferia apenas comer a carne. Eventualmente, o sol se pôs e eu tinha acabado minha cerveja e as minhas amigas estavam loucas para ir embora. Então avançamos a floresta, entrando em uma clareira que media o comprimento de uma piscina de tamanho real. Duas coisas estranhas aconteceram enquanto entrávamos lá. Primeiro, as pessoas mais para dentro da floresta começaram a tocar uma música. Havia pandeiros, tambores e uma espécie de tromba. Trompa. Tromba! Tipo um elefante lá dentro. Foi bem assustador, mas não pensamos em nada no início. Depois houve o fato de que a temperatura caiu cerca de 5 graus assim que entramos no espaço. Jane e eu comentamos sobre isso quase que simultaneamente, já que é um sinal bastante comum de que algo paranormal está acontecendo. Daphne continuou nos seguindo sem se perturbar com nenhuma das coisas estranhas que havíamos encontrado. Claro, como as garotas em idade universitária costumam fazer, paramos para tirar algumas fotos. Sam e Jane ficaram muito legais, artísticas, já que elas são o tipo de pessoa que tiram fotos legais sem nenhum esforço. Eu só queria que alguém dissesse sim. Então parei na frente de algumas árvores retorcidas e fiz um sinal de positivo para a câmera. Na minha foto, que vou vincular assim que puder carregar as imagens, há uma sombra fantasma de um galho de árvore que parece azulado em comparação à casca marrom acidentada das outras árvores. também é translúcido e definitivamente não está presente em nenhuma outra foto que tiramos da área. Porém, essa não foi a coisa mais estranha que encontramos lá. Em algum momento, entre as nossas selfies, a música parou. Subimos a colina em direção de onde vinha a música e encontramos um grupo com dois cachorros. Eles estavam sentados em uma alcova no caminho. O mais estranho é que todos os seus olhos brilharam na luz como os de um animal. Ninguém disse nada. O cachorro deles nos seguiu pelo caminho, mas ninguém tentou impedi-los de fugir. Acho que tinha cerca de 5 deles, então um a mais do que o nosso, humano barra cão Mystery Inc. Optamos por não fazer contato caso eles fossem perigosos. Caminhamos mais adiante pelo caminho, e a única coisa que víamos refletindo na área eram os olhos laranjas, mais pequenos, como os olhos de um esquilo ou de um gato. Todas sentíamos como se estivéssemos sendo observadas. A escuridão era tão sufocante. Tínhamos 3 lanternas de telefones acesas, mas sempre havia escuridão a 1,5 metros na nossa frente, e a escuridão atrás de nós. Acho que essa foi a pior parte. À nossa frente, podíamos ver um luar fraco vindo das brechas nas árvores acima. Atrás de nós, as lacunas pareciam desaparecer. Era apenas nada. Às vezes, Jane sussurrava, cara, e em seguida apontava para algo à distância, que era só um reflexo de olhos ou uma sombra um pouco nítida. Ela tinha certeza de que algo estava nos seguindo. Daphne nos manteve amarradas à sanidade. Eu acho que eu fui a mais assustada, mas também sou aquela que mais acredita em fantasmas. Às vezes parávamos apenas para acariciá-la e dizer o quanto a amávamos. O Mystery Inc. tinha literalmente se tornado um bando, e ela era a líder. Se estivéssemos indo muito devagar, ela nos empurraria por trás. Se não, ela se encontraria em nosso grupo e esperaria pelo mais lento, que foi pego tirando algumas fotos. Ela se importava com todas nós e eu seria eternamente grata por isso. Eventualmente, chegamos à rua principal, mas isso significava que nós estávamos muito mais assustadas do que antes. Sam, entretanto, queria voltar para a clareira. Foi para isso que havíamos vindo até Cluj, e ela queria uma segunda vez. Jane não acredita tanto quanto eu acho, mas ela ainda é mais cautelosa sobre o sobrenatural. Sam simplesmente não acredita em nada. Ela não hesitou em entrar novamente na floresta, e nem eu e nem Jane queríamos tirar esse momento dela. Então acabamos voltando. Só queria comentar aqui que burras.
Sério, a outra queria voltar.
Não, volta sozinha. Você não deixa ninguém pra trás.
Isso é escroto. Não,
mas assim, é a vontade que dá de fazer, não é, Renato? Fala assim, você vai, tudo bem, mas eu não vou, tô aqui, me seguro.
Mas aí depois, tipo, todo mundo decide voltar? Ai, gente.
Bom, Daphne continuou andando conosco, mas percebemos que ela estava ficando cansada. A certa altura, ela subiu uma colina correndo e nós a perdemos de vista. E por alguma razão, não importa o que aconteceu mais tarde naquela noite, Daphne estar fora de alcance era a parte mais assustadora. Quando chegamos à clareira onde jantamos, pedi para sentar um pouco. Eu sabia que se continuássemos andando, acabaríamos onde tínhamos visto aquelas pessoas antes e eu não queria voltar para lá. Sentamos e Daphne contornou a mesa, pegando bichinhos de estimação de todos nós e colocando a cabeça da superfície na pedra, como se ela também estivesse sentada em um banco conversando conosco sobre a nossa reunião da Mystery Inc. Nós pensamos sobre o que tínhamos visto e sobre como provavelmente precisaríamos ir ao bar depois que aquela noite acabasse. Então Daphne rosnou. Nós apenas a ouvimos rosnar para os outros cães até esse ponto, mas não havia nada nas árvores. A floresta é estranha. Essas árvores são esparsas e há pouca ou nenhuma folhagem no solo. Apontamos para nossas lanternas para o escuro e nada brilhou de volta. No minuto em que ouvi algo se mover, disse a todas que tínhamos que ir embora. Jane riu, mas então Daphne sentou-se ereta do nada. Os cães têm os melhores instintos sobre o perigo que os humanos, então acreditamos nela. Na caminhada de volta pela floresta, eu caminhei com Sam enquanto Jane ficava na retaguarda com Daphne, que estava fazendo seu melhor para acompanhar. Ouvimos Jane sussurrar, gente, mais uma vez, mas estávamos determinadas a ir embora. Ela sussurrou mais uma vez, um pouco mais alto, e Sam e eu nos viramos para perguntar o que estava acontecendo. No entanto, havia confusão genuína em seu rosto. Jane é divertida e sarcástica, mas ela nunca levaria uma piada a ponto de causar pânico em suas amigas. Ela não disse as palavras que eu e Sam ouvimos. Caminhamos mais rápido. Saímos da floresta rapidamente depois disso, e começamos a falar sobre como estávamos felizes de ter ido embora de lá. Mas então ouvimos uma espécie de barulho de palmas dentro da floresta. Foi curto, consistindo em 2 palmas no total. De acordo com a nossa hipótese, o tipo de ruído do qual você tentaria atrair um cachorro. Daphne não ficou impressionada e nos seguiu até a borda do museu que faz a fronteira com a floresta propriamente dita. Chamei um táxi e ele viria nos buscar o mais rápido possível, então tivemos que sair para a rua. Assim que chegamos na fronteira da floresta, Daphne parou. Nós a acariciamos e nos despedimos e, honestamente, eu chorei um pouco, porque senti que ela era a única razão de eu ter saído daquela floresta e eu não podia fazer nada por ela. Ela apenas abanou o rabo, virou-se e caminhou de volta para a floresta. Quando chegamos em casa, comparamos nossas experiências com um brie barato e biscoitos espanhóis, todas muito assustadas. De alguma forma, chegamos ao tema da música que ouvimos, e em seguida, das pessoas que víamos. E Jane largou um biscoito com uma expressão séria nos olhos. Você sabe o que é tão estranho? Eu me lembro de ver seus olhos brilharem, mas não me lembro de ver seus rostos. Nem mesmo o formato deles. É tão estranho. Mas é exatamente como eu me lembrava também. Eu estava com a minha lanterna apontada para eles, mas havia algum tipo de clarão que eu culpei por não ser capaz de ver os rostos. Ou corpos. Ou mesmo se eles estavam sentados. Mas agora eu não sei de onde esse brilho podia ter vindo. Eles não falaram com a gente. Nem chamavam a nossa cachorrinha. Droga, nenhum deles estava fumando. O que não faz sentido para nenhum europeu fora depois das 7 horas da noite. Todas nós praticamente vimos a mesma coisa, ou a falta dela. E isso me incomoda. Acho que se não tivéssemos Daphne, algo muito ruim podia ter acontecido. Eu me pergunto se ela apenas toma para si a responsabilidade de proteger as universitárias estúpidas que pensam que será divertido caminhar por uma floresta assombrada à noite. Ou talvez ela proteja as pessoas que lhe dão comida. De qualquer forma, sou imensamente grata à minha amiga da Mystery Inc, e sinto falta dela. Espero que ela esteja bem. Eu esperava que não acabássemos levando nada para casa com a gente. Mas a Sam teve uma erupção cutânea quando chegamos em casa. Ih, Renata, olha só, tinha esquecido disso, tá que nem você.
Juliana!
Nossa, eu tive um déjà vu agora, Renata. Ok, calma. Deixa eu voltar, fiquei até confusa. Mas Sam teve uma erupção cutânea quando chegamos em casa. O que é uma das coisas que dizem que a floresta faz as pessoas. Jane encontrou o botão de latão velho no chão e trouxe pra casa. Ela disse que queria uma pedra ou algo como um souvenir. Mas, em vez disso, ela encontrou o botão. Há algo nas duas situações que me preocupam. E eu realmente espero não levar nada de ruim de volta para a Espanha. Não temos Daphne para nos proteger por lá.
Nossa.
Tinha cachorrinha. Tinha que levar a cachorrinha.
Tinha, tinha. Mas talvez o papel da cachorrinha seja ajudar outras pessoas
outras
também.
Outras pessoas, tá certo. É.
É, não, é melhor não ser egoísta e deixar a cachorrinha
mas
lá.
É que fica com dó da cachorrinha. Tem dó dos bichinhos. Bom, gente, é isso.
É isso. Essas foram as nossas florestas. As
Fica uma pergunta. Contando. Existe alguma floresta assombrada onde vocês moram?
Exato. Umas árvores aí que vocês... O pessoal fala que passa umas coisas meio estranhas, sei lá,
tipo sabe? A da jabuticabeira que a gente teve no início, lembra?
É, eu lembro total disso. Exato.
Então.
Mandei pra gente.
Por favor, gente, pro fantasmasdodivertem@gmail.com, que no futuro a gente lê.
Exatamente. Então fiquem bem. Até o próximo episódio.
Tá bom, gente.
E se comportem, hein?
Eu ri. Ai, gente. Tchau.
Tchau.
Burro.